voltou aqui para acalmar os torcedores são paulinos e dizendo que
pega
o São Paulo
pega na mão deles e acalma.
Isso, então, já está, né, nas oitavas de final da Sul-Americana. Isso eu estou afirmando aqui e vou reafirmar sempre. São Paulo já está classificado, o que pesa esse 0-0, que acho que estava dentro do cronograma do São Paulo. Era para empatar, preservar, para encarar o Corinthians, porque o que interessa é o majestoso pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, Lelê.
E o Corinthians não fez isso ontem, né? Foi com os principais jogadores, empatou no finalzinho. E daqui a pouco vamos olhar com bastante atenção para este majestoso que acontece domingo na Neoquímica Arena. Com trabalhos técnicos de Anderson Sonsini, o maestro Sonsininho. Nas imagens, o Matheus Rodrigues. Estamos ao vivo no YouTube. TMC Esporte, chega com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos crescer cada vez mais. E na produção, nosso Gustavo Garcês, que recebeu o bastão, né, do Henrique Camargos, né? E você sabe, né, Gavião, que aqui eles fazem bonitinho, né? Eles fazem aqui, tem o nosso estacionamento. Tem a porta lá do fundo e a porta da entrada principal. Então, você pensa que é uma corrida em círculos, né? Eles ficam correndo, aí um estica o bastão pro outro, aí ele estica a mão pra trás, pega e continua correndo.
Tá estranho essa história.
E é bastão pra lá e bastão pra cá.
É, vocês nunca viram uma prova de revezamento 4x100, por exemplo?
Tá, eu já vi nas Olimpíadas.
É, mas é isso mesmo.
Mas aqui dentro da produção, essa corrida de bastão pra cá, bastão pra lá, essa aí eu desconhecia.
É, mas tem. Que foi, Caio?
Lembra quando o André Galvão correu no estacionamento e pediu pro Marco Belo dar uma trombada nele?
Lembro.
Pra ele provar que um lance lá de algum jogo foi falta?
Corinthians e São Paulo também.
Isso foi bizarro, hein?
E o André Galvão tem a dificuldade até pra correr, né, Galvão? E foi falta no fim das contas lá ou não?
Não foi falta, né? Mas o árbitro marcou na ocasião.
Mas o Belo foi violento pra cima de você. Ou você foi em cima dele? Você
não.
Não,
foi ele que tentou. Ele tentou me provar.
Chão.
Não, eu não caí. Ele tentou. Esse pênalti, nós estamos falando, só para o ouvinte entender do que nós estamos falando. Esse pênalti foi marcado a favor do Corinthians contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Um jogo que o São Paulo.
Do Wagner, não foi?
Um jogo que o São Paulo tava vencendo por 1-0. O Corinthians na Neoquímica Arena. E aí o árbitro deu um pênalti pro Corinthians em cima do Wesley, aquele atacante que foi jogar lá com o Cristiano Ronaldo, né? No Al-Nassr.
Verdade.
É, agora não tô me recordando quem foi o jogador do São Paulo.
Acho que foi o Rafinha, não foi?
Acho que foi o Rafinha. É. Né? E aí o Marco Belo falou que em qualquer velocidade, se você estiver correndo e receber um toque, você se desloca e cai. E eu tava provando pro Marco Belo que isso não era verdade. Ele tentou me empurrar com toda a força e eu não caí. Eu tava correndo e eu não caí.
É, mas essa versão marombada do Marco Belo talvez te derrubaria. Aquela versão ainda fraquinha, não. Tava fortão.
O meu ponto naquele momento, que continua sendo o mesmo, inclusive, eu mantenho a minha coerência, né? Que os pênaltis marcados no Brasil, muitas vezes, são marcados porque os jogadores caem, se jogam em lances que eles não precisam cair, mas eles caem. E os árbitros caem na deles, né? É isso, aquele foi mais um pênalti assim. Não é que foi roubado pro Corinthians empatar com o São Paulo, não. É porque os árbitros dão esse tipo de pênalti mesmo no futebol brasileiro. E muita gente pensa como o Marco Belo, né? Não, não foi só o Marco Belo ali que defendeu a marcação do pênalti. Muita gente acha que qualquer toque dentro da área, o atacante é deslocado e precisa ser marcado o pênalti. Eu não concordo com isso. Eu acho que 1 milhão de vezes esse tipo de lance não é pênalti, né? Não é pênalti.
Tudo isso...
Agora mesmo o Corinthians, nós estávamos juntos, inclusive.
Sim.
Agora mesmo o Corinthians, na minha opinião, foi prejudicado por um lance parecido no jogo contra o Mirassol. Deram um pênalti lá que...
Que o Marco Belo achou que foi.
E o Marco Belo achou que foi. Então, ele também manteve a coerência dele. Tocou na área, o cara caiu e o juiz deu pênalti. Eu não acho que esse tipo de lance é pênalti toda hora, mas muita gente aqui no Brasil acha.
E tudo isso para dizer da nossa equipe técnica. Então vamos lá, Anderson Sonsini, Matheus Rodrigues nas imagens, Gustavo Garcês na produção. E você com a gente, Gavião, você prepara. Vamos até às 11 da noite, Gavião. Então,
vai preparando muita mensagem da galera.
Deixa comigo.
O glorioso plantão esportivo com a situação dos grupos da Libertadores, da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que vem aí a rodada do final de semana, rodada top.
Hoje o Gavião pode passar a tabela de todos os campeonatos do mundo.
Vamos falar do campeonato...
Aproveitar, né, Gabriel?
Egito, árabe, vamos falar também da liga, da terceira liga da Inglaterra. Hoje você tá com o espaço livre, viu, Gavião? Muito boa noite, meu amigo. Você tá bem, né, Gaviva?
Tudo bem, Lelê. E você, saudade. Beleza, do amigo. Saudades. Vamos falar do campeonato do Uzbequistão, que também tá pegando fogo, né?
Eu vou falar pra você, Gavião, até o dia 31 de maio, o senhor precisará fazer um programa aqui com a gente, ou um pós-jogo, né? Por favor, né, Gavião?
Estou fazendo pós-jogo necessário.
Não, aqui, nós queremos ter a sua presença.
Em loco. Sentir o seu cheiro, ele quer.
Exatamente, Gavião.
Ele falou que quer sentir o seu cheiro, Gavião.
Queremos abraçá-lo pessoalmente, Gavião. Muito bem. Já estou fazendo o pedido, é no ar mesmo, para você saber já, viu, Gavião?
Eu vou com a camiseta do Boston River, para você me abraçar e deixar o cheiro. Ô, Lelê, vamos falar então da Sul-Americana. Sul-Americana que começou na terça-feira, né? A Sul-Americana teve Deportivo Riestra 0, Grêmio 3, Deportivo Recoleta e o Peixe empatando em 1-1. Ontem, Audax Italiano 1, Vasco 2. O Botafogo ganhou do Racing de 2-1. O O'Higgins, agora na TMC, acabou de ser narrado pelo nosso Ricardo Mello, empatou em 0-0. No mesmo grupo, o Boston estava ganhando, ficou duas vezes na frente do placar e depois cedeu 4-2, hein? Olha, Boston 2, Milionários 4, o jogo das 7 horas, daqui a pouco a gente fala como é que ficou o grupo. E tem dois jogos agora, 9:30. Tem o Blooming pegando o Bragantino e também o Carabobo enfrentando o River Plate. Pela Libertadores da América, também na terça-feira, Sporting Cristal 0, Palmeiras 2. Na quarta-feira, ontem, Santa Fé e Corinthians empataram em 1-1. O Rivadavia com o Fluminense também empataram em 1-1. E Universidade Católica e o Cruzeiro empataram em 0-0. Jogos de hoje, das 7 da noite, Libertadores. O Mirassol fez bonito, ganhou de 2-0 da LDU. E também acabou agora há pouco do grupo do Corinthians. Platense 1, Peñarol também 1. Jogo da 9 da noite, começou agora. Coquimbo e Universitário já estão jogando, que começou às 9. 9:30 vai ter Independente e Medellín e Flamengo. Flamengo no grupo A, brigando para ser o líder geral aí, né? Da Libertadores. E vai ter o jogo da Boate. O Júnior Barranquilla e o Cerro Porteño vão jogar às 11 do grupo. É o jogo da Boate.
O jogo da Boate, Gavião?
É, 11 da noite.
Pode ser um pouco mais claro pra gente?
É porque lá na Boate Xanadu, quando eu saio daqui, eu vou lá pra Boate Xanadu. Aí,
hoje? Deixam... Mas todo hoje? Dia?
Não, quando tem jogo só.
Ah, tá.
Ou seja,
toda
todo
noite,
dia.
Né?
Certo. É só terça, quarta, quinta, sábado e domingo eu colo lá. Então, 11 da noite, do grupo do Palmeiras, o Júnior Barranquilla pega o Cerro Porteño. Esse jogo vai até a 1 da manhã.
E curioso o nome da boate, né, Gavião? Curioso o nome da boate.
Xanadu.
Xanadu, exatamente.
Xanadu. E depois eu vou falar de lagos de Xanadu pra você. Oi.
Vai o quê, Gavião? Mandar o quê?
Teve um lugar que chamava Xanadu. Eu já fiz uma vez aqui uma parada falando sobre como era Xanadu.
Certo.
Era tipo um oásis no meio do deserto e os viajantes paravam
Banda
pra fazer...
Banda Oásis ou não?
Não era da banda Oasis. E essa galera parava no meio das negociações entre um trajeto e outro, lá faziam negócios e também outros negócios sem a patroa deles saber.
Entendi, Gavião. E essa palavra, ela é oriunda do francês, ou Gavião? Xanadu?
Xanadu, é uma palavra de origem latina.
Entendi.
É, eu não sei como foi parar lá no meio do deserto, tá. Mas vem a do... É assim, traduzindo.
É, porque tem aqui o deserto do Atacama, por exemplo, é no Chile, né?
É no Chile. No deserto de Xanadu, significa, passando pro português, lugar onde o prazer rola solto.
Entendi, Gavião. E como é que o povo participa? Ainda dá pra mandar mensagem? Participe com a gente aí. Bombardeie o WhatsApp do Gavião e o nosso YouTube. TMC Esporte, Gavi, você tá pronto aí pra receber também as mensagens da galera neste
mesmo
pós-jogo, nesta quinta-feira maravilhosa, 7 de maio, estamos neste fim de papo até às 11 horas da noite, então você pode mandar mensagem, participar pra interagir com o Gavião. Como é que faz?
O YouTube é TMC Sport, TMC Sport. Aí você vai ver lá embaixo, chat ao vivo. Aí você vai lá e escreve sua mensagem. E você vai ver também a mensagem dos outros ouvintes. Ah, hoje o São Paulo jogou mal. Ah, hoje o Corinthians se deu bem porque no outro jogo lá teve empate. Aí o pessoal vai discutindo o futebol. E aproveita para dar aquele like. YouTube é TMC Sport. No WhatsApp, né, quem tá fora de São Paulo, o DDD é 11. Pode mandar pergunta aí pro Kaique Silva, que é o setorista do Tricolor. Tem o André Galvão, o nosso comentarista. 994-33-2121. Repetindo mais devagarinho ainda, DDD 11 994-33-2121.
Perfeito, este é o nosso Gavião, grande Gaviva, com a gente no fim de papo da TMC, no plantão esportivo, no humor também. E outra, Gavião, você é, os caras, os talarico da vida aí não passa não, tá? Se o Kaique tiver, vamos pegar ele de porrada aí, Gavião, tá certo, bom, Gavião?
Não, eu fui não. Mal interpretado. Ah, domingo é dia é das mães, domingo é dia das mães, eu quero espalhar amor para todas as mamães.
É, vai espalhar amor pra tua mãe, não pra minha mulher,
velho. É, véio. Mano, ô, tá de bobagem aí, meu irmão?
Você tá louco?
Não, não.
Espalhar amor?
Maravilhoso.
Não, é só...
Espalhar amor.
É só de um filho bem criado pela minha mamãe pra todas as mamães do mundo. Já até adianto, né? Um grande beijo pra todas as mamães. Se bem que domingo eu tô ao vivo.
É, calma. É quinta-feira ainda, irmão. Tem muito tempo pra rolar, muita água pra
mas
passar.
Mas todos os dias são os dias das mamães.
É, mano, todo... tamo na quinta-feira, velho. Você tá querendo falar cê do dia tá... das mães, que é domingo, mano.
Pô, mano, você tá 72 horas na frente, tio. Não precisa disso tudo, não. Vai,
isso
vai
nem
devagar.
É o pior do meu dia, nem é a maior presepada do meu dia. Eu fiz a cobertura hoje de dois jogos. É. Os dois 0-0. Quer dizer, a final do Paulistão
então,
A2.
O culpado é você.
Você é um baita de um pé gelado.
Chegamos a essa conclusão.
A final são do baita de um pé gelado. Juventus e Ferroviária 0-0 e agora esse jogo da Sul-Americana do São Paulo.
Ô, Kaique, eu passei. A gente vai pro intervalo, mas eu passei esses dias num posto de gasolina ali perto do CT do São Paulo. Tava com aquelas faixas da CET, sabe? Fechado. Bem a parte do banheiro tava lá. Aquele cone.
Interditado,
exato,
dizia
aquela a faixa amarela.
E um rastro
e preta,
no chão.
A faixa zebrada, ao mesmo tempo que o Arboleda passava de Corvette na frente.
Foi você, Kaique, o causador daquela discórdia, Kaique Silva? É.
Você entupiu o banheiro lá,
velho? Se esse fosse o maior problema, mano, o problema foi o timing da situação.
Não, ali parecia o Estreito de Hormuz. O Kaique colocou o navio dele lá e ninguém passava mais.
Eu suando frio e o Arboleda indo embora.
Ai, vamos pro intervalo. Sou o Cine na volta. Tem muito mais. Tem mais André Galvão, tem mais Ricardo Melo, mais Gavião, mais Kaique Silva. Fiquem com a gente. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Esses casos de feminicídio chocaram o Brasil. Essas mulheres tinham nome, tinham história, elas tinham família. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 6 horas. A luta contra o feminicídio não é só uma questão de posicionamento. É um movimento e o podemos assumir aqui. A luta contra o feminicídio. Felice ao Podemos.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Esse remédio custa 6 milhões de reais. É usado por crianças que sofrem de atrofia muscular. Caro assim, quem pode pagar? Mas com o trabalho do deputado Eduardo da Fonte, o medicamento agora é distribuído de graça pelo SUS. Isso mudou a vida da pequena Maria Luísa.
Se fosse você, eu não sabia nem como estaria minha filha hoje. A sua luta é muito importante para muitas famílias.
São palavras como estas que me motivam a trabalhar por Pernambuco e por você.
Atenção! Já imaginou dirigir o SUV mais desejado do Brasil? O Jeep Compass 2026 está mais competitivo, com design sofisticado. O SUV mais vendido da categoria pelo nono ano consecutivo, com versões a partir de R$149.990. Supervalorização do seu usado, taxa zero, em até 36 vezes. E tem mais novidades. Chegou o novo Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida com o mesmo conforto, tecnologia e performance. Visite uma concessionária Jeep e aproveite. Desacelere seu bem maior é a vida.
PSB 40.
Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vem pela frente. Venha você também para o PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
O Quintal do Espeto é o lugar perfeito para todas as idades e eventos. O aniversário da família, a confraternização da empresa, o happy hour dos amigos e até para torcer pelo seu time. São 165 TVs espalhadas entre as 10 unidades para você não perder nenhum lance. Venha curtir com música ao vivo, cerveja gelada e uma variedade de espetos. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações. Três gerações. Um só quintal.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento, Movida por você, Movida aluguel de carros, alugue você também seu carro na Movida, abril de vantagens e amarra, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
9:19, de volta na TMC, este é o papo, é o fim de papo na TMC.
Praticamente um papo de craque.
É, exatamente, a duração vai ser a mesma, mas é fim de papo depois de O'Higgins 0, São Paulo também 0 no estádio El Teniente. E teve o Coronel no jogo também, né, Ricardo Melo? Você que gosta dessas pataquadas.
Pois é, teve o Coronel, que hoje não deu aquela rodadinha,
não deu,
né? Hoje não girou.
Gira.
É. Coisa de maluco, né, cara? Não dá pra virar só a cabeça, o pescoço. O cara tem que... Será que foi pra aparecer? Não, porque foi a estreia dele no jogo, né? No jogo, foi a primeira, o primeiro jogo dele. Não aconteceu muita coisa. Ele... A notícia foi a viradinha dele.
É, pra quem não sabe, ele pegava a bola e girava sobre o próprio eixo.
É, de vez só olhar com o pescoço pra ver se tinha 360, alguém atrás pra roubar a bola. Né? É, coisa de maluco, ainda dando
carrossel.
Pulinho.
É.
Ainda dando coisa ridícula aquilo. Hoje ele pelo menos nem sentou e nem rodou.
É, igual aquele...
Uau.
Que, como é que chama o goleiro lá? O Kidiaba lá, né? Como é que...
Você lembra lá contra o Internacional?
Ficava quicando com o bumbum.
Meu Deus do céu, como que faz aquilo, hein, bicho?
Ô, Kaique Silva, eu tenho algumas dúvidas sobre o São Paulo, você está...
Sim.
Primeiro de tudo, Kaique, a gente falou hoje no Papo de Craque primeiro tempo, né, sobre aquela postagem do Mike, lateral direito do São Paulo, com o Robert Arboleda, que tá no clube treinando em horário separado. E na hora a gente falava, né, do mundo meio que desconexo que tava vivendo o Mike naquele momento, postando uma foto com o Arboleda. E parece que essa foto não foi bem-vinda no São Paulo, né, o Kaique?
Exatamente, porque o Arboleda, ele não foi reintegrado, ele não vai treinar com o restante do elenco. E o São Paulo passou, né, pra todo mundo a visão de que o Arboleda não foi recebido com tapinha nas costas. E passou pro próprio Arboleda que ele não teria vida fácil a partir de agora, porque perdeu moral com a diretoria, com a comissão técnica, com o elenco e com os torcedores. Mas, pelo visto, algumas pessoas não estão ligando muito, não, para
para a falta de respeito com a história e com a camisa do São Paulo que o Arboleda cometeu, né? A gente sabe que os jogadores e muita gente do futebol vivem numa bolha, né? O garoto Mike não foi bem informado com relação a tudo que envolveu essa situação do Arboleda, né?
Ô Galvão, você vai mais ou menos nessa linha, né? Ter o Arboleda no grupo de São Paulo hoje é, me parece algo muito claro para utilizar o jogador como moeda de troca, um ativo do clube numa possível venda, numa possível troca, né? Olhando para o mercado. É o melhor a ser feito, mesmo ele. Imagina ele chegando para treinar, né? Os caras olham para ele assim, olha lá, o cara que fugiu, né? O roupeiro.
Mas não é um horário separado que ele tá treinando?
Tudo bem, mas ele encontra pessoas que trabalham no clube. Roupeiro, porteiro, o cara que serve a comida, né? Fica, deve estar todo mundo olhando. Tá. O cara que sumiu aí.
Tá, entendi.
Foi a melhor decisão, o São Paulo acertou em segurar o Arboleda pra tentar alguma coisa na metade da temporada, uma troca, ou é um jogador que deve estar com um ambiente muito ruim, e entre aspas, né? Poluindo esse ambiente de trabalho do São Paulo.
Eu acho que não há o que fazer, na verdade. Acho que o São Paulo ficou numa situação em que ele não tem o que fazer. Porque se ele pudesse, né? Se ele pudesse, ele dispensaria o jogador, mas ele não conseguiu. O São Paulo tentou juridicamente, como nos informou o Kaique Silva. Ele não conseguiu. Então ele tem que ficar lá treinando e a janela só abre no meio do ano, então não tem o que fazer. E vão aparecer.
Dava pra rescindir o contrato.
É, dava pra rescindir o contrato, mas o jogador precisa aceitar. Não é assim, né? O jogador precisa aceitar.
Justa causa pelo tempo, né, Kaique? Ele se apresentou na hora, né? Cadê o Kaique?
É, acho que foi isso.
Foi isso. Ele chegou no último dia, né, Lelê? No 30º dia. Aí não configura abandono de trabalho, enfim. É, foi isso que aconteceu.
Então, agora tem que ficar com o jogador até o meio do ano, quando muito provavelmente ele será negociado, né? Acho que o São Paulo fez o que pôde. E no meio do ano, aí também você aceita, dependendo da situação, se o jogador continuar dando problemas, você aceita qualquer proposta, né? Você aceita qualquer proposta, porque você se livra dos salários e acabou. De repente, o Arboleda vai acabar voltando até pro próprio futebol equatoriano, vai saber. Nesse momento não tinha muito o que fazer.
Eu duvido, viu? Eu acho que tem time brasileiro que ainda vai.
Eu também acho.
Querer correr atrás do Arboleda. Porque
vou te falar uma coisa: mais de um, mais de dois clubes, com certeza. Vai ter uns 5, 6 clubes atrás dele.
E o São Paulo não vai fazer força pra ficar, afinal de contas, com a permanência dele. É um barãozinho, né? Por mês que o São Paulo disponibiliza pra pagar o poupul do salário do menino maluquinho Arboleda, né? Mas. Tem aquele ditado, né? Todo dia sai um esperto e um bobo pra rua. E o que mais tem aqui no Brasil é dirigente bobo, né? Que contrata esse tipo de jogador que, se você pegar a vida pregressa dele, você vai ver que o cara só dá BO, cara. O cara serve a seleção, não volta quando tem que voltar pro clube. O Arboleda hoje é uma dor de cabeça incrível e não custa pouco. Mas daqui a pouco vai aparecer um bobo aí querendo contratar. E não duvido nada disso aí, viu? O São Paulo, na minha opinião, fez certo em segurar para tentar recuperar um pouco da verba que investiu num jogador. Pois não, Kaique?
Faltou autocrítica também, né? A partir do momento que o jogador está sendo preterido por Félix Torres na seleção e no São Paulo por Sabino e também por Rafael Tolói, faltou autocrítica, né? O cara olhar no espelho, falar, pô, o que está acontecendo de errado, né? Olha só o nível dos jogadores que eu tô sendo preterido aqui. Alguma coisa não tá acontecendo, né?
Esse tipo de jogador, Kaique, que não tem cérebro, não pensa.
De repente, puxar uma coletiva e anunciar o fim da carreira, né?
Peraí, não tem o quê, Melo?
Não tem cérebro, cara. O cara é completamente xarope. O São Paulo já teve...
Essa palavra ele aprendeu no dicionário do
Não, peraí. O cara... Olha, o São Paulo... O São Paulo já teve que bancar a conta desse cara. O cara ganha, sei lá... quase 1 milhão por mês e vive quebrado sem grana, bicho. Diz que ele compra um carro, não paga. O cara é completamente fora da casinha.
Não tem cérebro mesmo.
E o cara
fez o supletivo aí, hein, Gavião? Não,
fez com você, Gavião.
Não, o cara é completamente acéfalo.
Que bonito, hein?
Acéfalo. O cara não tem cérebro.
Não,
é porque o cara que ganha o que ele ganha. O cara que ganha o que ele ganha. E vive aí devendo pra Deus e todo mundo. Dizem que ele não pagou a advogada dele, ô Caicão.
Pioraram o carro, né?
Acho que pioraram até a cueca do cara. Porque o cara
o carro foi liberado. Inclusive era o carro que tava no CT da Barra Funda.
Olha,
o carro foi liberado, mas a dívida que a advogada está cobrando chega quase a 800 mil reais. Tudo isso de honorários.
Só.
Foram que ele não paga aluguel. Tudo isso que aluga a casa e não paga.
Tudo isso de honorários. E aí ele falou que ele assinou o contrato com a advogada sobre os honorários. Ele assinou sem ver, porque a rotina de um jogador é muito estressante. E aí ele assinou o contrato sem ter tempo para analisar as cláusulas.
Ele clicou naquela ali, concordo, e sem ler
nada. E foi embora.
Né? Foi embora. As letrinhas minúsculas ficaram para trás. Quer completar alguma coisa, Galvas?
Não. Acho que já ficou claro o que o rapaz não tem.
É, não. Mas eu vou te contar uma coisa. Que situação. E você... Então, o São Paulo vai ter, então, aí a possibilidade de negociá-lo com o mercado do exterior, até propriamente o mercado interno.
Eu
Robert Arboleda,
eu vou dar uma informação,
acha, Galvas, tá? Vasco, Inter e Atlético Paranaense demonstraram interesse no Arboleda na janela do começo do ano.
Olha como tem trouxa. Quais clubes?
Atlético Paranaense, Vasco e Internacional.
O Inter, eu ia até falar isso, né? O Kaique Silva, super bem informado, ele já tem a informação. O Inter eu tenho certeza, porque no primeiro jogo que eu fiz do São Paulo lá contra o Boston River no Uruguai, me chegou essa informação também, que o Inter queria o Arboleda. E o argumento engraçado é esse. O argumento era que para um time que tem o Félix Torres na zaga, o Arboleda pode servir. Sendo que na seleção equatoriana é o contrário, né?
O problema do Arboleda na seleção...
O Vasco tentou o Arboleda, não conseguiu e foi no Carlos Cuesta. Outro jogador, né? Estrangeiro também, né?
Colombiano, da seleção.
Mas assim...
A dupla de zaga da Colômbia, durante muito tempo, foi da Colômbia... É, da Colômbia, isso. Foi Carlos Cuesta e...
Rincapié
é equatoriano.
É verdade, é verdade.
Joga na lateral esquerda. E o Davinson Sanches, é isso mesmo.
Agora eu duvido que o Inter, só se o Arboleda diminui muito o que ele ganha. Porque
Lá os caras são do balacobaco do Inter também. Não teve a história da menina lá que saiu com algum jogador?
Teve. Que rachou com o grupo, né? Mas é o seguinte.
Essa é outra.
Não, é outra coisa. O Internacional, sobre a batuta do Roger, tava bem pra caramba no campeonato.
Verdade, foi com o Roger, né?
Agora vocês estão falando do Inter.
De repente começou a degringolar as coisas lá e saiu. E foi revelado o motivo, né? Filha de um dirigente do Inter se envolveu com 4, 5 atletas, cada dia da semana saía com um. E quando os caras ficaram sabendo, aí implodiu o vestiário.
Você é fofoqueiro.
E aí o que que aconteceu no Inter? O Inter quase foi rebaixado, teve que vir o Abelão, aquela coisa toda. Mas eu duvido, se ele manter o salário que ele ganha no São Paulo, que é cerca de quase 1 milhão, o Inter tá quebrado. É outra equipe brasileira, grande clube brasileiro, junto com o Grêmio. Essas equipes estão mais quebradas do que arroz de terceira. Então, ou ele diminui a pedida, fala, não, aí eu jogo por 300, 400, 500. Aí, sei lá. E o Inter também tá mais ou menos que nem o Santos, o Corinthians. Compra, mas não paga. Sabe como que é? Paga aquela primeira parcelinha e aí tem mais 3, 4 parcelas que geralmente é uma parcela por ano. E depende do acordo, né? Às vezes é assim, estão falando, eu pago em junho, eu pago uma, desse ano, em junho do ano que vem eu pago, em 2028 eu pago em junho também e tal, mas a gente sabe que esses clubes aí estão comprando, pagam geralmente a primeira parcelinha e depois vem um transfer bans aí para os caras resolverem as bombas, né?
Aliás, falando em transfer ban, né? Em mais um episódio do capítulo Nós Temos Tempo, né? Falando muito em transfer ban.
O que vai acontecer com alguém? Quem vai ser o time? Qual é o personagem?
É uma notícia de hoje, tá? Uma notícia de hoje quente é a seguinte. A Ponte Preta tá batendo todos os recordes. Não sei se vocês sabem, vocês acho que sabem, né? Ponte Preta tá batendo todos os recordes de falta de pagamento que eu já vi, pelo menos, no futebol brasileiro. Então ela teve um transfer ban, ela pagou um transfer ban, ela teve outro, ela pagou. Agora é o seguinte, como ela ficou devendo salários de fevereiro, março e abril, e ela não conseguiu comprovar os pagamentos de fevereiro, março e abril, agora ela recebeu um transfer ban que ela não tem como pagar. Já vai escalonando os transfer bans.
E até que chega a perder pontos.
Né? Agora ela recebeu um transfer ban que ela não pode contratar até a janela de janeiro do ano que vem. Não pode. Esse ano a Ponte não vai. Em julho ela não vai poder contratar. Não pode contratar. Não, ela está proibida até janeiro do ano que vem. E como eu disse, vai escalonando, porque ela daqui a pouco pode estourar outros transfer bans. E aí pode acontecer isso aí que o Leandro falou de perder pontos. A Ponte Preta está batendo todos os recordes de falta de pagamento no futebol brasileiro. Um negócio que eu nunca tinha visto antes.
Eu estava vendo do Caixinha com o Santos também, né? Que está lá no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte. É mais um que o Santos vai ter que fazer acordo. É um momento bastante delicado dos clubes. E aí, só a última da minha parte em relação ao Arboleda. Tá claro que a questão dele na seleção não é bola, e sim é o comportamento do jogador. Levou o garotinho pra baladinha lá, né? O Kendry Paes, com aquela coisa toda, e enfim. Ô, Gaviva, você tá com a gente aí, Gavião?
Eu tô aqui e ia te chamar agora porque começou lá na, né, Colômbia, o estádio bem vazio, viu?
Ô, Gavi.
Atanásio Girardot.
E com atraso começou porque a torcida do Medellín tá protestando, tava, né? Protestando contra a direção e começou a arremessar vários objetos no gramado, viu?
E aí esse é o jogo das 9:30, o jogo que interessa para todo mundo da Libertadores, porque é para ver se o Flamengo vai conseguir assumir a liderança geral, né? Da Libertadores, não é isso, Lelê?
Tem a possibilidade, né? O Flamengo que faz o seu jogo lá na Colômbia agora. O Flamengo tem 7 pontos, né, Gavião? Se vencer, vai a 10.
Se vencer, vai 10, empata com o Corinthians.
E com o Rivadavia, né?
Exatamente. Mas se vencer, vai ter marcado gol a mais, né? E aí, ele, nesse critério, ele passaria os outros concorrentes, Lelê.
O Rivadavia que ontem empatou o jogo dele com o Fluminense. O Fluminense empatou no finalzinho. E outro detalhe, né, Gavião? Com o empate do Platense com o Peñarol hoje, o Sim. Corinthians está classificado, hein? O Corinthians matematicamente está classificado para as oitavas da Libertadores com 2 rodadas de antecipação no seu grupo, o que não deixa de ser importante, né, Melo? Pensando em, não sei se preservar, porque ainda talvez valha ter a melhor campanha ou tentar ter a melhor campanha, mas é inevitável que é um sossego a mais para o time pensar nas outras competições.
Principalmente o Corinthians, né? Que tá mal, tá na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tem um majestoso no próximo domingo e não tem outra saída, vai ter que ganhar da equipe do São Paulo. Agora, ganhar como, né? Ganhar como? Porque o Corinthians jogando ultimamente na Neoquímica Arena, não tá vencendo como costumava vencer há anos atrás, né? Tá muito mal o Corinthians jogando em casa, fora de casa também a coisa não acontece. Vai bem, é verdade, na Libertadores, a gente tá falando sobre isso, já tá matematicamente classificado para as oitavas de final, mas no Campeonato Brasileiro tá devendo bola. E ontem, eu não sei se vocês perceberam, o Diniz começou a implementar aquele sistema dele. Não de sair jogando toda hora com o goleiro.
Teve umas boas saidinhas, hein?
Então, mas teve 150 saídas, só duas deram certo. Outras 148, a bola não chegou no meio de campo e armaram o contra-ataque pros caras.
Não tem cérebro.
Entendeu? Então é isso, cara. E aí eu tô vendo uma notícia aqui, Valverde, você viu? Traumatismo craniano em briga com o Tchouaméni.
Virou moda isso aí.
O negócio
aí,
tá,
né?
Feio, hein, cara?
Virou moda. E o pior é que ele falou que ele não apanhou do Tchouaméni, que ele tropeçou, caiu, bateu a cabeça na mesa e ficou desacordado. E a gente. Mal começou o jogo.
Olha, porra, lá.
E tá uma fumaça, hein, meu?
Ora, parece show de reggae,
não,
né,
não é, meu? Show de reggae, hein, Gavião? Jogo paralisado nesse momento porque a torcida do Independente Medellín tá, porra, fazendo, meu, um terror no estádio, Gavião.
Porra, meu. Esse aí, pelos motivos que o Kaique Silva acabou de explicar, né? tava com 2 minutos e pouco, já parou a bagaça. Estão lá.
Estão arremessando grade e ameaçando invadir o campo, cara. É, que o
negócio,
loucura.
O negócio não aconteceu parece... nada no jogo, né?
No jogo, é não. Coisa
desse, algum tipo de protesto da não. torcida já. O estádio tá vazio. Será que eles estão bravos com o time? É isso?
Se eu não me engano, gente, isso parece.
Tem fogo na arquibancada lá.
As imagens. Tá metendo fogo nas coisas lá,
né? As imagens são fortes, né? Se eu não me engano, o Medellín classificou, eu não tenho certeza, porque o Campeonato Colombiano acabou de ter a última rodada e 8 times se classificam para a fase final. É sempre assim, de 6 em 6 meses. Se eu não me engano, o Medellín classificou, né? Mas tá muito estranho, né? Porque tá muito claro que não tem relação nenhuma com o jogo, né? É um protesto que deve ter algum sentido para eles ali, com a diretoria. Que loucura, cara.
No ano passado, no Colo-Colo e Fortaleza, lembra? Teve uma briga da torcida do Colo-Colo com a polícia, intimando. E a gente só veio, a gente só soube depois, né? Porque
sim.
Na hora do jogo que tivemos a.
É, a torcida do Colo-Colo não permitiu que o jogo se desenvolvesse porque ela tava brava com o que a polícia tinha feito com ela, a torcida. Na verdade, naquela ocasião, uma fatalidade terrível, acho que morreram duas crianças, né? Uma coisa assim terrível. E o árbitro mandou todo mundo embora, hein?
Ih, rapaz, foram pros vestiários, hein? Flamenguistas e jogadores do Independente Medellín foram pros vestiários. Nós estamos com 5 minutos de jogo lá na Colômbia. Eles não estão desesperados, né? Não é um corre-corre. Há um corre-corre, uma movimentação da polícia indo até o lugar dos Barra Bravas, que fica à esquerda das cabines de transmissão. E o cenário parece bem tenso nesse momento. A torcida do Independente Medellín, olha lá. Incha poderoso. Portarte bien.
É um recado.
O que significa isso aí?
É, pra você, torcedor, por favor, se comporte. Não, mas isso é um recado protocolar lá que colocaram no telão, mas que. Como se isso fosse mudar alguma coisa.
Cara, tô vendo a hora dos caras colocarem fogo no telão.
É. Os caras estão botando fogo em tudo, me parece ser uma coisa muito séria, né? Olha lá. FIFA, Comebol. Tem algumas faixas que estão sendo abertas ali. Ah, eu entendi agora. Tinha uma faixa centralizada que tinha sido aberta que estava com os seguintes dizeres: FIFA, Comebol e Di Maior. Di Maior é o nome da Liga Colombiana. Chama Liga Di Maior. Como é a Série A no Campeonato Brasileiro, chama Liga Di Maior. A Liga. Então é um protesto contra os dirigentes, né? E de todos os lados. Me parece um protesto contra os dirigentes de todos os lados. Aí não sei se tem a ver com... Sei lá, não tem como saber preço de ingresso, se o Medellín tá passando por algum processo lá. Porque ele tinha carinha de palhaço na faixa, não sei se vocês perceberam. FIFA, Comebol, de maior e com carinha de palhaço, como se eles... estivessem sendo feitos de palhaços.
E pouca gente no campo, né? Pouca gente no estádio.
A impressão que dá é que isso já foi anunciado, inclusive, né? Porque a torcida mesmo do Medellín não foi no jogo. Só tá a torcida organizada lá fazendo protesto. Né? Muito aí, estranho.
E a equipe da TMC de Medellín vai ter que esticar o final de Puepo. O final de Puepo.
De Puepo?
O final de Puepo vai até alguns minutos a mais. E saiu o gol na Libertadores, grupo B de bola, hein? Lá no. O Coquimbo é do Chile, não é isso, Lelê?
É o Coquimbo Unido.
É.
Exato.
Isso. O Coquimbo, então, já tomou um gol em casa. Coquimbo 0, Universitário 1.
Esse Universitário do Peru, né? E vai vencendo, portanto, 1-0. A equipe do Coquimbo Unido. Kaique Silva, fala em chilenos, por enquanto, nada do Roger, né? A gente,
em instantes,
segue aguardando, mas ele já falou, vai falar.
Em instantes, o Roger Machado falando, por conta do protocolo, tá? A coletiva terminou nesse momento. Por conta do protocolo da Comebol, podemos reproduzir a entrevista coletiva apenas depois do final. Perfeito. Dela, de maneira ao vivo. Então... Em poucos minutos a gente reproduz tudo que o Roger Machado falou. 5 perguntas, cerca de 13 minutos a coletiva.
Perfeito, Kaique. Então vamos acelerar o processo aqui. Vamos eleger, escolher o melhor jogador da partida? Vai ser difícil, hein?
É.
Deixa eu ver com quem eu vou começar.
Não começa comigo, não.
Gavião.
Se fosse o pior em campo...
Gavião, deixa eu ver. Gavião, vou te liberar dessa, hein?
Obrigado.
O Melito. Ricardo Melo, melhor em campo de O'Higgins 0, São Paulo 0. Duas roscas.
É Sarrafiori.
Jogou no Brasil 7. Já, né? Jogou no Internacional, no Coritiba, no Vasco.
É justo que eu ia falar,
hein? É, ele usa uma faixinha na cabeça. E pra mim foi o melhor, que deu um pouquinho de trabalho pra zaga do São Paulo, mas também não foi
que tem a cabeça enfaixada
com... Não. Ele joga com uma tiarinha pra prender o cabelo.
Entendi.
Uma faixinha pra prender o cabelo, cheio de estilo e tal. Mas hoje ele foi o menos pior, viu? E deu um trabalhinho aí pra defesa do São Paulo.
Sarrafiori é o voto do Ricardo Melo, seu voto, André Galvão. E seu voto, André Galvão?
Ele foi o melhorzinho do O'Higgins, mas eu vou dar uma força pro menino que estreou hoje no São Paulo, jogou bem, cara. O Osório.
Osório?
É, no final, a última chance do O'Higgins foi um erro dele, né?
Que ele tinha
foi
pensado cortar... nele também.
Ô, Gavião, se liga, velho.
Ele foi cortar a bola de cabeça e ele errou, né, a cabeçada e aí o rapaz perdeu o gol, né, do time chileno, que a bola sobrou certinha, quase que na marca do pênalti e o rapaz errou o chute. Então o Osório falhou nesse lance. Mas eu, mesmo pontuando a falha do Osório, ele fez um jogo muito seguro, né? Um menino estreante com a camisa tricolor. Gostei bastante dele, Osório.
Osório, voto do André Galvão. Antes, o Ricardo Melo havia votado em Sarrafiori. E o seu voto, Kaique Silva?
O meu voto será em Francisco Gonzalez. Atacante, camisa então, 24 do O'Higgins.
Francisco Gonzalez.
Bom voto esse também.
Bom voto do. Segundo o Gavião, manifestou o seu poder em todos os votos e agora vai ter que escolher, o Gavião. É. Você pode votar no Osório, no Francisco Gonzalez e no Sarrafiori. E eu não vou te podar, não, viu, Gavião? Você não precisa só votar. Se quiser votar em um quarto elemento, fique à vontade.
Não, eu vou votar até junto com o Ricardo Melo, porque teve um ouvinte aqui elogiando tanto o Sarrafiori, falando: esse cara merece ir para um time grande no Brasil, esse cara joga bem. Então eu vou no Sarrafiori.
Então, Sarrafiori, eleito pela TMC. O melhor jogador da partida.
Uau.
Qualquer dia vai sair, né? Vocês estão ligados.
Ô, Lelê.
Oi, pois não, Gavião.
Um superchat aqui do Pedro Oliveira. Boa noite a todos. E ele pergunta: Galvão, quem é o principal favorito para ganhar a Sul-Americana? E ele tá falando aqui que gosta muito do Ricardo Melo no Papo de Craque primeiro tempo.
Olha, principal favorito, cara, os maiores times que estão na Sul-Americana, né? Eu vou ficar com eles. River Plate, São Paulo. São Paulo é um deles, cara. São Paulo é um deles. O Racing e o Botafogo despachou, né, cara? O Botafogo ganhou as duas do Racing, cara. O Botafogo tá no mesmo grupo do Racing, ganhou as duas do Racing. Grande campanha do Botafogo até aqui, né? Enfim, não foge muito disso.
Mais uma pro Galvão, Gaviva, antes a gente ir pro intervalo e na sequência ouvir o Roger Machado.
O Murilo de Osasco, Galvão, Negrucci, ele não merece a chance no lugar do Luan? O Negrucci entrou no final do jogo, não foi isso, Galvão?
Foi. Eu acho que o Negrucci é um bom jogador, mas o Luan não tá mal, né? A torcida do São Paulo, ela pega no pé do rapaz por causa de outros momentos dele no clube, mas o Luan não tá mal, cara. O Luan, ele tá fazendo a função dele direitinho, cara. Ali na frente da zaga e tal. O São Paulo, olha, o São Paulo jogou uma partida com o titular, uma partida com um misto bem reforçado e duas com as reservas, né? Que foram os jogos fora de casa contra o Milionários e agora o Higgins. O São Paulo não tomou nenhum gol, cara, na Sul-Americana. O São Paulo não tomou nenhum gol. Nos quatro jogos, o São Paulo não tomou nenhum gol, cara. Então, a defesa trabalhou direitinho, na maior parte do tempo. Não tô dizendo que...
Mas aí os Ricardo Melos da vida vão chegar e falar: ah, mas também não jogou contra ninguém.
Eu não precisei nem falar, você falou por mim.
Não, é verdade, você
jogou com os reservas.
Exatamente isso.
O São Paulo jogou com os reservas. Esse time do O'Higgins aí tirou o Bahia na Libertadores, tirou o Bahia, eliminou o Bahia da Libertadores. E tava ganhando de todo mundo jogando em Santiago. Ali perto de Santiago, né? Em Rancagua. O que eu quero dizer é o seguinte, que o São Paulo o São Paulo, gente, não é o melhor elenco do Brasil, mas também não é o pior elenco do Brasil, como algumas pessoas dizem. O São Paulo tem um elenco mais ou menos ali balanceado e tá conseguindo entregar resultado.
As pessoas... tem uma grande chance no domingo, hein?
Contra o Corinthians, tem uma grande chance. É outra história, é um jogo de um nível mais alto.
Mais
duro, mais competitivo. Mas assim, o Roger é muito criticado, Lelê, mas o time dele, ele consegue manter um padrão.
Sim.
Entre titulares e reservas, consegue manter um padrão.
Não tá ruim os resultados do Roger Machado. E ele tem, no domingo, uma grande oportunidade para botar uma pedra, uma rocha, uma... O que tem maior que rocha, Ricardo Melo? Um pedregulhão.
Pedregulho não pode ser.
Pedregulho
é pequeno.
Anormal.
Se ele ganhar do Corinthians, cessam aí as vaites.
Ih, obrigado, cara. Estalactite é aquele de gelo que tem na caverna, né?
Aquilo é pequeno. Um iceberg.
Ah, isso. Um icebergão em cima da crise e nunca mais falarem dele se ganha do Corinthians domingo.
Não tem cérebro.
É a oportunidade que existe pro Roger Machado simplesmente recuperar tudo que ele perdeu aí nesse tempo. O jogo de domingo é um jogo enorme, jogo gigantesco, porque além de ganhar do Corinthians, ele vai deixar o rival na zona do rebaixamento ainda. Então, o jogo do São Paulo domingo tem um caráter realmente...
Para mim, o São Paulo é favorito.
Só um detalhe, tá? Eu tô percebendo que acho que a Comebol tá deixando acabar o estoque dos caras lá.
É, de foguinhos, né?
É, tá acabando. Porra,
acabou
o estoque.
Acabou a fumaça, podemos ir embora, né, meu?
Tá acabando o estoque da torcida organizada lá do Independiente Medellín, Las Barras.
É sinalizador, né?
É, tá acabando, então a fumaça tá sumindo, daqui a pouco volta o jogo.
Daqui a pouco Lelê? Volta o jogo, acho que o protesto também tá acabando. Pois não.
2 gols paulista aí saindo na Sul-Americana. Opa. O Bragantino, hein? Um fez um gol, logo já fez o segundo. Então o Bragantino tá ganhando do Blooming de 2-0. Mas o Bragantino tá num grupo difícil, o grupo H, que tem o River, que tá em primeiro lugar com 8 pontos, e o Bragantino, que tá em terceiro, ainda 6 pontos. E o cara bobo que tá jogando agora.
Você conhece o cara bobo, Gavião?
Vários.
Então, daqui a pouco você me conta mais. Vamos pro intervalo.
Não vou falar do Kaique Silva agora, não.
É, deixa o Kaique Silva quietinho, tá quietinho.
Esse é meu time, inclusive, o cara bobo. Me identifico.
É. Já a gente volta com muito mais. Fique conosco, Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Dia de jogo é dia de boteco particular em casa e petiscos. Nada melhor do que chegar em casa, reunir os amigos e acompanhar a partida do seu time do coração. E para completar, tem que ter os marinados de boteco da Alice. Eles já vêm no jeito, bem temperadinhos e prontos para o preparo. Muita praticidade para não perder nenhum lance da partida. Marinados de boteco tem de ser Alice. E escuta só que legal, você que é amante do futebol. A Zanqueta, nossa parceira aqui na TMC, apoia nessa temporada de 2026 o Museu do Futebol. Para quem não conhece, vale muito a pena visitar. O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, sem número, no Pacaembu.
Sabe quando bate aquela fome e você precisa fazer aquele lanchinho rápido? Aí não tem outra. Vai de tapioca na terrinha. Tapioca na terrinha, feita só com fécula e água, além de não precisar peneirar. É muito mais facilidade para o seu dia. Café da manhã, lanche da tarde ou aquele jantar mais leve. Praticidade que joga bonito com o seu bem-estar. Região fechou, é gol. Pensou em tapioca? Tapioca na terrinha.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Seu aniversário merece ser celebrado no Quintal do Espeto. Aproveite com a família e amigos em um espaço arborizado com muita música ao vivo, cerveja gelada e mais de 70 opções de espetos. São 10 unidades espalhadas por São Paulo. Escolha a mais próxima de você e reserve em quintaldoespeto.com.br ou pelo WhatsApp 11 98314-0100. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações.
Motivo para trocar de carro? A gente te dá três. E com o seu usado na troca, as condições ficam ainda melhores na Jeep Amazonas. Renegade Altitude 2027 a partir de 129.990. Compass Sport a partir de 149.990. E Commander Longitude 2027 a partir de 199.990. Três formas de viver a experiência Jeep com tecnologia, conforto e atitude. Agora me diz, vai continuar pensando ou vai de Jeep? Jeep Amazonas, seu próximo carro está aqui. Desacelere seu bem maior é a vida.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento, Movida por você. Movida aluguel de carros. Alugue você também seu carro na Movida. Abril de vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Transamérica.
9h53, nós estamos de volta com o fim de papo na TMC. Diga lá, Kaique Silva.
Informação.
Manda.
O treino do São Paulo de amanhã caiu. São Paulo terá folga. O Tapia, inclusive, já foi embora do estádio, né? Deve ter ido de carro particular de Santiago, né, para Santiago. Deve curtir com a família, voltar amanhã à noite para o Brasil, algo do tipo. É, porque o São Paulo fez um treino a mais no CT da Barra Funda. Por conta daquele problema, né, sistêmico na aeronave. Então o São Paulo só terá um treino no sábado para poder enfrentar o Corinthians no domingo. Vamos aproveitar e ouvir o técnico Roger Machado falando em entrevista coletiva depois do jogo, Lelê.
Vamos lá então, som na caixa, Kaique Silva, bora.
Roger, boa noite, Gabriel Sara, que bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito da estratégia que você adotou hoje, né? Muito parecida com o jogo contra o Milionários, um time alternativo, mas tentando buscar uma variação nesse ataque, né, com o André e com o Tapia fazendo funções distintas. Queria que você explicasse a sua ideia de jogo e em cima disso também, né, em cima dessa forma de jogar, você não acha que com essa lacuna de meio de campo não seria um espaço inaugurado ali para de repente colocar o Pedro Ferreira na função que fez o Cauli, que a gente percebeu você bastante incomodado na beira do campo com alguns espaços deixados pelo meio do São Paulo? Obrigado.
Não foi a incomodação com os espaços deixados, né? Foi com consequência de algum erro de posicionamento ali, alguma jogada não feita a melhor escolha, não obrigatoriamente por espaço deixado no meio campo, né? A ideia era diferente, né? Não era igual do Milionários, era bem diferente, né? No Milionários nós entramos com linha de 5. Dessa vez nós entramos com linha de 2 zagueiros, né, e o Cauli como meia ponta, né, para que a gente tivesse na figura do Cauli, principalmente a partir da segunda fase do jogo ali, o Cauli fosse o nosso meia flutuando, né, para poder abastecer ali os nossos dois atacantes, o André mais centralizado e o Tapia para suprir a ausência, né, pelo lado direito do nosso ataque quando o Cauli estivesse por dentro. Né, foi um primeiro tempo de poucas alternativas, da gente com controle da bola, o adversário se defendendo baixo, como se defendeu também contra a gente. Tivemos algumas oportunidades de chegar no final do campo, né, porém não conseguimos quase acessar e as finalizações foram de jogadas individuais do Ferreira, né, de uma construção pelo centro. né, dos apoios de, né, de Felisberto e Enzo pelo lado, mas sobretudo, né, a individualidade do Ferreira que nos levou para frente ali, né, com a construção de meio campo. Né, eu poderia ser o Bob, sem dúvida nenhuma, mas eu estava entrando com 3 meninos. Eu acho que é um bom número para tu iniciar um jogo, né, que a gente sabia que era importante, com uma equipe diferente, que tem, né, tem entrosamento de treino, né, mas tem pouco entrosamento de jogo. E depois, no segundo tempo ali, penso que a gente entrou um pouco desligado no começo, né, sofremos, né, com 2 bolas na trave, mas muito delas, né, de disputa de primeira e a busca nas costas, não nada muito trabalhado. Depois, com a partir da entrada dos 2 atacantes do adversário, foi muito jogadas de cruzamento, né, que a gente sabia que ia acontecer, e no final aí sim eu abri uma linha com 5 defensores para que a gente tivesse mais gente dentro da área para conter esses cruzamentos. Acho que se lembrasse um ponto, ele é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores, né, penso que, né, os três meninos fizeram um jogo seguro, um pouco mais um nível do outro. Penso que a estreia do Osório, né, penso que foi em grande nível. E o Felisberto, né, e o Diógenes, né, também coletivamente contribuíram bastante, né? Né, mas ponto importante.
Pode ir ainda nessa linha.
Boa noite.
Boa noite.
Já com o Jovem Pan. Queria que você fizesse um pouquinho mais da avaliação do que foi a partida de hoje, em 2 sentidos. Se você vê como resultado hoje até mais importante do que uma avaliação destrinchada de desempenho, pensando em todo o contexto de um time talvez um pouco mais entrosado por ser um time reserva, ou se fica até um certo alívio pelo fato de que com um pouquinho mais de qualidade, de um pouquinho mais de refino do O'Higgins, poderiam ter saído com a vitória. Então esse ponto, ufa, pelo menos um pontinho fora de casa.
Não, eu acho que a gente poderia ter coletivamente, né, do ponto de vista do que a gente trabalhou a partida, ter jogado melhor. Né, mas os momentos que o nosso adversário teve oportunidades, foi nós que devolvemos a bola no momento inadequado, né, erramos numa cobertura, não estivemos perto do adversário num cruzamento para a área. Né, claro que o adversário tem essa qualidade, mas penso que um primeiro tempo muito equilibrado, e segundo tempo o adversário, né, sim, eu acho que teve essa oportunidade justamente em função do que eu falei agora há pouco. Mas é um ponto importante. Não penso futebol se não entra em campo, né? Né, o que a partida mostrou foi o adversário que criou as chances mais claras do que a gente, mas pelo coletivo, né, de um time que pouco joga junto e, como eu disse, tem entrosamento apenas de treino, não de jogo, penso que foi um resultado importante, melhor que a atuação, obviamente.
Boa noite, Eduardo Afonso da ESPN. Obviamente, no nosso calendário não tem como você colocar time titular toda quarta e final de semana, porque senão você mata os jogadores, mesmo com a parada da Copa do Mundo. Então a opção que você fez nas 2 últimas rodadas foi importante para poupar jogadores disputando 3 competições simultâneas. E agora a classificação ficou na mão do São Paulo em 2 partidas no Morumbi, e é o aspecto da não viagem, de poder treinar no CT, não ter o desgaste de viagens longas. Você acha que a gente pode imaginar, mesmo com o calendário continuando apertado, de um time mais forte para decidir esse primeiro lugar nesses 2 jogos que vem pela frente?
Então, Edu, um dia a gente, lá na Colômbia, a gente conversando, né? Né, tu me comentou que tu achou que eu fosse fazer esse movimento nessa rodada e não na rodada que a gente fez do Milionários, né? Mas foi justamente a rodada do Milionários, né, junto com as 2 vitórias, né, que nós tivemos, que nos deu condição de fazer essa gestão para esse momento, tendo em vista os próximos compromissos que a gente tem. Então a gente faz um planejamento macro, né, mas a cada rodada a gente vai fazendo essas pequenas alterações no planejamento, né, pensando justamente levar o time mais competitivo e mais fresco, né, dentro de campo. A opção por essa rodada foi a gente trazer o que a gente tinha de melhor, né, à disposição, né, no jogo contra o Milionário, né, ficou em São Paulo o Calleri, ficou o Luciano, aqueles que ficaram foi por necessidade mesmo, e a ideia era que eu buscasse usá-los usá-lo de alguma forma, né, se a parceira sentisse muita necessidade para esse momento. Né, eu acho que quem entrou conseguiu contribuir de alguma forma para que a gente levasse esse ponto. Né, então agora os próximos dois jogos, né, a gente tem um planejamento macro, né, mas o que vai dizer vai ser esse compromisso que a gente vai ter até lá. Né, quem a gente vai ter de retorno, né, quem a gente vai estar vai tá mais desgastado, né, para a gente poder, como você disse, ainda mais em ano de Copa do Mundo, né, o calendário fica mais apertado e essa gestão dos minutos em campo para a gente ter todo mundo à disposição e perder o menor número de jogadores é muito importante.
Roger, boa noite. ¿Cuál fue la llave para la línea ofensiva, especialmente en la segunda mitad?
Disculpa, ¿puedes repetir?
¿Cuál fue la llave para parar la línea ofensiva, especialmente en la segunda mitad?
Ah, entonces, a partir ali do, a partir dos 25 minutos, né, o adversario comenzó a, o Reis comenzó a hacer las trocas, né, nitidamente para. Para que tivesse mais jogadores dentro da área para cruzamento. No primeiro momento, né, eu coloquei mais um volante, um jogador de meio campo, né, e logo na sequência, faltando ali uns 15 minutos, eu coloquei um terceiro homem na defesa,